Miguel Coimbra Rodrigues está na Índia, está na cidade de Hyderabad desde setembro do ano passado. Há poucos meses conversou connosco para nos contar o que faz neste país. Está ligado a um projeto de futebol, mas hoje não vamos falar de futebol, até porque os estádios estão fechados, porque a quarentena assim obriga. A Índia está em isolamento total desde a passada quarta-feira. Miguel, mas as medidas ou, de alguma forma, os efeitos do coronavírus já se faziam sentir há algum tempo aí na Índia?
Olá, Alice. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, já se sentiam algumas medidas preventivas na Índia. O país e o governo têm tomado algumas ações desde janeiro até então, mesmo a nível do aeroporto e de alguns caminhos terrestres. Tinham sido bloqueados pela entrada do país e também de alguns países, como por exemplo da China, ou de Singapura, ou de Itália, ou de Espanha, até março. A China já desde fevereiro, desde dia 5, mas sim, já tínhamos sentido algumas modificações nos nossos hábitos e formas de trabalhar, até dentro do clube. Portanto, este contacto entre as pessoas já tinha visto alguma diminuição desde principalmente do início do mês, foi quando começaram a surgir mais alguns casos no país.
No seu dia-a-dia, e antes deste isolamento total ser decretado, eu sei que já está em casa antes desta decisão governamental, mas nos últimos tempos, de que forma é que no dia-a-dia isso já condicionava, por exemplo, o vosso trabalho?
De alguma maneira. Por exemplo, na semana passada éramos para ter algumas reuniões presenciais e já não aconteceram, por imposição do nosso patrão e por regras de segurança. Portanto, neste momento temos reuniões via Skype, que é para decidir também um bocadinho o que vai ser a próxima época, porque esta já foi à vida, entre aspas, e temos tido algumas reuniões a nível de trabalho. A nível pessoal, eu aproveito o tempo para estudar, também colocar em dia um pouco do que é aquilo da investigação científica, atualizar-me no conhecimento, porque neste momento, lá está, estou já a pensar e estamos a pensar na próxima época desportiva, portanto, estou a atualizar o meu conhecimento, fazer uma reformulação de tudo o que é a nossa forma de trabalhar e ajustar algumas coisas que não gostei tanto e coisas que tenho de melhorar. Portanto, eu passo o meu dia um pouco a refletir, também aqui em arrumações em casa, porque já virei, como posso dizer, já virei a casa ao contrário. As divisões que eram há duas semanas já estão completamente modificadas e convivo num T2, aqui estou sozinho, acabo por ter muito espaço, como quem diz, muito espaço para treinar. Então tenho andado muito nessa base, pensar o trabalho do que é a próxima época, fazer exercício, também falar com as pessoas em Portugal, porque agora tenho mais tempo e eles também.
Dizia agora temos mais tempo porque na verdade estamos todos em casa. Miguel, de que forma é que, e apesar de já nos ter dito que tem aproveitado o tempo para fazer muitas coisas, mas de que forma é que se organiza o dia? Consegue manter uma rotina diária de esta hora vou fazer isto, àquela hora vou fazer aquilo? Sei que, por exemplo, tenho ido fazer exercício a horas que supostamente não são horas para fazer exercício.
Sim, é verdade. Eu tento manter a minha agenda preenchida. No entanto, não é fácil cumpri-la, até porque, por exemplo, eu posso estar a falar com a minha namorada, com a minha família até mais tarde. Como estou um bocadinho mais ativo por estar no telemóvel ou no computador e estar um bocadinho a levar com luz do ecrã, isso deixa-me um bocado ativo e já tive situações em que fui correr à 1 da manhã para evitar aqui algum confronto, entre aspas, com alguma pessoa e prevenir um bocadinho o que é o problema, como também já fui correr às 6 da manhã. Portanto, é um bocado difícil termos uma rotina, porque temos tanto tempo livre que às vezes torna-se complicado organizar esse tempo e aproveitá-lo na sua máxima plenitude, porque há foco de distração e isso é muito bem controlado, que ainda consegui fazê-lo, de certa forma, mas há sempre um foco de distração. Estando no computador, por exemplo, estou a ler e se calhar vou comer alguma fruta e volto. E se calhar num horário normal eu tinha um horário de trabalho, eu ia se calhar comer o almoço e depois ia por volta das 4 da tarde antes do treino. E se calhar agora não, se calhar passado uma hora estou a comer. Mas pronto, tenho controlado com o exercício e lá está. Toda esta gestão é nova para todos nós e só temos que adaptar-nos e lidar com ela. E lá está, aproveitar o tempo da melhor maneira possível e torná-lo rentável. Porque essa é a verdadeira sugestão. Porque estarmos aqui em casa a pensar nos problemas, isso não nos vai levar a lá nenhum. E é seguir um bocadinho aquilo que nos recomendam e mantermos o máximo protegidos possível.
Miguel, mas o que é que tem sido mais difícil na realidade destes novos dias? Esta é a segunda semana que está em casa, na verdade ainda não passou assim tanto tempo. O que é mais difícil nesta adaptação a esta nova forma de viver?
O mais difícil é não podermos fazer o que gostamos. E tenho saudades de também ter todo aquele stress no relvado, estar com as pessoas, ver tudo aquilo, todo aquele ambiente do trabalho, estar em competição, e isso não existe. Portanto, a mim pessoalmente, a falta de... Isto pode ser estranho, mas a falta de stress deixa-me saudades. É estranho, mas esta é a verdade. E depois o facto de estarmos sempre confinados a um espaço, isto pode criar um bocadinho sentimentos negativos. Mas lá está. Há coisas boas também. Eu, por exemplo, nunca mais acordei com o apito de um carro. Quando vou à rua, consigo ouvir os animais, os passarinhos. E há coisas que não damos tanta importância. E começamos aqui a estar num estado de isolamento e começamos a apreciar. Isso é engraçado, mas eu gostava que fosse engraçado, não por esta situação.
Miguel, eu já disse que a Índia está em isolamento total desde a passada quarta-feira. O termo usado por aí é o lockdown. O Miguel já está em casa há quase 2 semanas e, portanto, na realidade não consegue ver os efeitos práticos desta medida. Mas nos últimos tempos, quando saía à rua, já notava algumas diferenças? Por exemplo, nas idas ao supermercado, no trânsito, já se notava que havia por aí uma preocupação com o coronavírus?
Sim, já notava algumas diferenças. Por exemplo, nomeadamente no supermercado, na última vez que fui na quarta-feira passada, isto na primeira semana de quarentena, já existiam, por exemplo, pessoas que trabalhavam no shopping com máscaras, pessoas de álcool disponíveis para fazer a desinfestação das mãos. Já existia alguma preocupação nesse aspecto. Por outro lado, é difícil manter tantas pessoas como a Índia tem, todas a remar para o mesmo lado. Porque culturalmente, isto, quem conhece ou quem vê um bocadinho de vídeos da Índia, isto é o caos. Agora, este caos tem sido, pelo que vi na semana passada, tem sido cada vez menos. Eu, por exemplo, na semana passada, nunca fui da minha casa ao shopping tão rápido. Mas mesmo assim, existiam alguns carros, é verdade, mas não tem sequer comparação ao caos que é vivido. E lá está. Depois também temos aqui a questão do acesso de material de proteção a determinadas pessoas. Pode ser por falta de condições monetárias ou pode ser mesmo por desleixo. Mas eu, por exemplo, na semana passada, quando vi neste caso, como se fosse aqui o táxi na Índia, por exemplo, a máscara do condutor era um lenço como aqueles que se usam para o pó, por exemplo, nas feiras ou por exemplo, nas concentrações de motas, coisas assim. Portanto, acho que às vezes o material não era o mais seguro, mas lá está. Eles, da maneira deles, como é o povo indiano, eles lá faziam as suas formas de contenção. Mas sabemos que isso não é suficiente, mas sim, já havia alguma diferença no comportamento das pessoas, mas isto é como em todo lado. Há quem cumpre, há quem não cumpre, mas acho que quem está aqui na Índia e nomeadamente os indianos têm que começar a perceber que isto se ataca a Índia com a mesma força que está a atacar a Europa neste momento, isto pode ser um caos total.
Estamos a falar do país com 1,3 mil milhões de habitantes, portanto, um quinto de toda a população do planeta. Deve ser difícil obrigar esta gente toda a ficar em casa. Eu sei que não tem saído de casa, mas por aquilo que tem visto nas notícias, tem alguma noção de como é que as coisas estão a correr nestes primeiros dias de isolamento?
Alguns casos esporádicos ou através de vídeos que nos chegam por via privada aqui de portugueses na Índia, alguma do que é a abordagem policial nas ruas. No entanto, não posso falar de mais nada porque eu também estou, entre aspas, em lockdown das notícias, que é para ter um pouco mais de sossego e não criar ansiedade ou stress por estar aqui e estar a criar algum tipo de pensamentos negativos. Agora, o que eu tenho visto é que, por exemplo, na Índia, a polícia tem, se calhar, adotado para nós europeus medidas um pouco, se calhar, ortodoxas. Por exemplo, estamos a chegar aos bastões, mas se calhar a polícia aqui está com uma cana e está quase a impingir, por exemplo, metendo isto ao treino, é como se estivesse a punir os atletas, neste caso, as pessoas que andam na rua e a perguntar-lhes a sua razão de andarem na rua para ver se têm justificação ou não, e são, posso dizer, entre aspas, agredidos por canas e para saírem daquele local e irem para as suas casas. Ou então até fazer 10 flexões e pedir desculpa, não volto a fazer isso e tentar que eles vão para as suas casas. Agora é assim, estar na Índia em lockdown com determinados tipos de populações ou não, e cultura, onde as pessoas estão e vivem em grupos, se calhar estamos a falar, por exemplo, em Portugal não é normal, mas se calhar estamos a falar de casas sem condições, com 10 pessoas e os pais não têm dinheiro para dar de comer aos filhos. E isto torna as coisas muito, muito, muito complicadas. E lá está. O que também sei foi que, e vi nas notícias, que o Estado ia garantir alguns apoios para essas pessoas. Agora é complicado, mas a realidade que eu tenho visto aqui dentro do meu condomínio, onde eu estou a morar, as pessoas têm tido um comportamento exemplar. Às vezes vou à janela, por exemplo, 9, 10, ou na hora do almoço, até meio da tarde, eu não vejo ninguém na rua. Mas também, assim, neste momento está a existir alguma mudança do que é o clima na Índia e estamos a entrar numa fase em que, por vezes, é insuportável estar em casa, até por causa do calor e da umidade que já se começa a sentir. Portanto, lá está. A Índia é muito grande e o que se passa, se calhar, em Delhi pode não se passar na nossa cidade e o que se passa aqui no meu meio pode não ser o que se passa no centro da cidade, que é 20 km. Portanto, não consigo, de certa forma, dizer mais nada além disto.
Miguel, e nos últimos dias pensou em regressar a Portugal?
Assim, pensei, mas não de uma forma muito séria. Porque lá está, como eu tinha dito inicialmente, a Índia tomou algumas medidas preventivas. Não me sinto de todo inseguro. Sei de algumas pessoas que o fizeram, até por questões laborais, pessoas que trabalhavam aqui em companhias aéreas na Índia, essas companhias cortaram nos seus trabalhadores e houve portugueses que tiveram que ir para Portugal por falta de emprego. Como também conheço uma pessoa que estava aqui em voluntariado na Índia, que também foi para Portugal há poucos dias, ainda antes de bloquearem os voos internacionais. Agora, da minha parte, falando de uma forma mais pessoal, o clube na primeira semana disse para ficarmos em casa, tranquilos, porque nesta segunda semana poderia ser que começássemos já a trabalhar. Mas esta semana foi a semana em que se decretou o lockdown e nunca pensei muito seriamente nisso. Até porque, assim, meu pai é motorista profissional, internacional, e esteve estes dias pela Europa, em trabalho, porque faz parte do trabalho dele, e também chegou agora em casa e está em quarentena. A minha namorada está agora na Universidade de Coimbra a fazer o seu doutoramento, foi também chamada para combater um pouco este problema, realizando testes diagnósticos ao Covid, vão começar a ser realizados na Universidade de Coimbra. Portanto, é assim, eu ir para Portugal sabendo que tenho alguma coisa, ou sabendo que não tenho, porque sabemos o que é este problema, e estar aí para um aeroporto da Índia, que tem muita gente, ou do Catar, ou dos Emirados Árabes Unidos, e depois irmos para a Europa, que é onde está o foco principal do problema, e depois irmos para casa. No meu caso, neste meu microcontexto, sabendo que há algum risco de existir esse problema, não levei isso muito a sério e vou mantendo por cá até achar que estou bem. Mas não tenho nenhum problema até agora e lá está. Os números até então da Índia não podem ser comparados, por exemplo, aos da Europa. Embora tenham crescido, mas vou aguardar e vamos ver o que é que se vai passar.
E tem de alguma forma sentido apoio das autoridades portuguesas na Índia?
Sim. Nós temos um grupo dos expatriados de Portugal aqui na Índia, nomeadamente da Embaixada de Nova Delhi, e temos tido o apoio das pessoas que por lá fazem o seu trabalho e têm sempre estado disponíveis para nos ajudar e para clarificar algumas situações. Mesmo situações que vão sendo atualizadas aqui do país, ou até mesmo na altura em que eram permitidos os voos internacionais, por exemplo, darem-nos algumas soluções do que eram os principais aeroportos que estavam cancelados para viagens para Portugal, ou que já não faziam ligações internacionais. E nesse aspecto, para quem quis sair da Índia, ajudaram bastante, e para quem está na Índia, sempre mantiveram o seu foco prestar-nos qualquer apoio possível. Portanto, nesse aspecto não tenho nada a declarar de negativo. E dentro do que podem, ajudam e têm-se mostrado sempre disponíveis. Mas lá está. Até então, não, mais do que informação que nos é passada sobre o país e sobre os seus novos decretos-lei e comunicados, tenho disponibilizado toda essa informação para que estejamos também atualizados e não caiamos na tentação de cometer alguma infração.
Miguel, há pouco já falou da família em Portugal. Por estes dias, a preocupação que se tem habitualmente com os nossos é ainda maior, tendo em conta a distância a que está do nosso país, Miguel.
Falei, esta conjuntura de situações acabam por me alarmar um pouco mais. Meu pai, por exemplo, vai fazer parte dele, que é a quarentena. Sei que tenho a minha mãe para ajudar naquilo que ele vai precisar, vida e tudo mais. E, por exemplo, lá está, esta situação também de por vezes alguma do que se diz, que eu também não posso estar aqui a dizer que é ou que não, porque não tenho conhecimento de causa. Dos profissionais de saúde e os profissionais que fazem os seus contextos de investigação para tratar o problema, sim, estou um bocadinho mais preocupado porque eles estão, neste caso a minha namorada vai estar exposta a um risco, que é para poder diagnosticar algum tipo de problema do Covid, se é positivo ou negativo, e toda a equipa trabalha com ela, mas também o meu pai, porque lá está. Esteve fora no estrangeiro mais 15 dias, é o trabalho dele de motorista profissional internacional. Embora na Espanha já tenham algum tipo de medidas mais rígidas, por exemplo, máscaras e entrada de luvas e álcool desinfetante, mesmo dentro das fábricas onde ele descarregava a sua mercadoria, assim, é um vírus silencioso e estamos sempre de pé atrás. Ainda mais nesta altura com estas condicionantes. Mas sim, acaba também por ser mais fácil nesta altura, porque o horário vai mudar entretanto, e estamos sempre mais em contacto. Se calhar até estou mais em contacto com toda a gente, estou mais em contacto agora e mesmo para falar com amigos e tudo, é muito mais fácil. Portanto, as saudades ou os riscos são um bocadinho maiores, mas estamos em contacto e é tudo um bocadinho mais facilitado, apesar destes inconvenientes.
Ou seja, por estes dias, apesar do isolamento a que cada um de nós está sujeito, porque estamos todos em quarentena, cada um nas suas casas, à exceção daqueles que realmente têm que sair para trabalhar. E, portanto, apesar deste distanciamento social, sente que, de alguma forma, estamos todos mais próximos uns dos outros?
Sim, eu acredito que sim. Pelo que parece, pelos primeiros impactos que eu tenho observado, até com, se calhar, com ligações mais pessoais e afetivas, tenho sentido isso. Por exemplo, se calhar pessoas que já não tinham oportunidade de falar há cerca de 3 ou 4 meses ligam-me. Eu também faço de volta para pessoas com quem estive de Erasmus, por exemplo, e pergunto como é que estão nos outros países. Portanto, eu acho que esse tipo de ligação e essa proximidade tem acontecido. E por vezes até noutro tipo de situações, mesmo de cooperação e tudo, pelo que se vê nas redes sociais, passa essa imagem, parece. E acredito que sim, e posso afirmar isso, porque se tem passado comigo, de certa forma.
Bom, temos todos que acreditar que depois disto vamos ter um mundo diferente, mas um mundo melhor. Provavelmente vamos todos olhar uns para os outros e para o mundo em que vivemos de forma diferente. Por enquanto, a única forma que temos para lutar é ficar em casa. Muito obrigada. Miguel Coimbra Rodrigues está na cidade de Hyderabad, na Índia. A Índia que está em isolamento total desde a passada quarta-feira.